Zerar o desmatamento, ponto de partida, não de chegada, para as transformações socioambientais mais importantes, né, do nosso sistema agroalimentar. É um tema de primeira ordem e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre este assunto, como é que essas transformações estão ocorrendo, o que os governos têm que fazer, como eles devem estimular para enfrentar estas mudanças, né? Agricultura sustentável, é possível sim o desenvolvimento. Agora, como a gente enfrentar alguns dos principais desafios, por exemplo, a questão da pecuária. Esse é um ponto importante que a gente vai discutir. Eu converso com o professor Ricardo Abramovay, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE da USP. Bom dia, professor Ricardo, tudo bem?
Bom dia, Roxane, tudo bom? Prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigada, professor, por sua atenção mais uma vez com a gente para abordar esse assunto. Inclusive o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está na COP27, está fazendo discurso agora, ontem já falou da retomada, né, de pontos importantes em questões relacionadas ao meio ambiente, e eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre quais são os principais desafios, professor, para a gente passar por essa questão, essa transformação, quer dizer, preservar florestas tropicais, desenvolver a nossa agricultura, tudo isso que eu estava dizendo na breve introdução, né? Mas enfrentar um dos principais problemas, por exemplo, que é a questão da pecuária, né? Tem uma contradição nisso? Porque a questão do desenvolvimento versus sustentabilidade, a gente sabe que isso já tá superado. Mas e a agricultura versus pecuária?
Olha, desenvolvimento versus sustentabilidade pode estar superado no discurso, mas a verdade é que o mundo continua crescendo com base na emissão de gases de efeito estufa em larga escala, uhum, e os recordes vêm sendo batidos ano após ano. Na questão da pecuária, o tema, lá na COP, no Egito, o presidente Lula está sinalizando para o mundo, e o mundo, de certa forma, está ligado com isso. Pode parecer pretensioso para o Brasil dizer uma coisa dessa, uhum, mas o mundo está ligado que o Brasil voltou. Por quê? Porque se a Amazônia, a Amazônia, a destruição da Amazônia, não tolerada, mas patrocinada, estimulada, organizada pelo governo da extrema-direita que nós tivemos nos últimos 4 anos, se essa destruição prossegue, para o mundo todo isso é um desastre. Por quê? Porque a Amazônia sozinha, apenas a Amazônia, toda a Amazônia, dos 9 países da Amazônia, uhum, ela sozinha contém, ela armazena uma quantidade de carbono que corresponde a algo entre 10 e 15 anos das emissões globais. Destruir, nossa, a Amazônia, uhum, significa pôr a perder todo o esforço que o mundo está fazendo para descarbonizar. E esse esforço não é pequeno, é um esforço, uhum, gigantesco. Uhum. Ele não está sendo tão bem sucedido quanto a gente gostaria, porque é uma coisa difícil, né? Se ainda não tem técnicas para produzir as coisas sem emissões de gases de efeito estufa, você tem toda a questão do consumo das pessoas, etc. Uhum. Mas a verdade é que o esforço é gigantesco. Por a perder esse esforço, porque tem um bando de criminosos destruindo a floresta, é algo absolutamente inaceitável. Então, o presidente Lula, ele simboliza a volta do Brasil ao multilateralismo democrático, e isso é fundamental. Não há nenhum radicalismo nisso, é simplesmente voltar à inteligência, ao diálogo, à criatividade, etc. Bom, a questão que você colocou da pecuária, ela é muito séria, pelo seguinte: todo o foco das organizações brasileiras na Amazônia, das organizações não governamentais, da equipe de transição, etc., está, com toda a razão, no empenho geral do desmatamento. É muito mais difícil zerar o desmatamento agora do que foi entre 2004 e 2012, quando esse desmatamento caiu 80%. Foi um negócio espetacular. O Brasil, assim, foi o país que sozinho deu a maior contribuição na luta contra as mudanças climáticas nesse período. Foi um negócio espetacular. Mas naquela época não tinha essas quadrilhas organizadas e multinacionais atacando a Amazônia como tem hoje. Então vai ser um esforço de inteligência, etc. Uhum. Qual é o problema? O problema é o seguinte, é que a Amazônia hoje é o principal lugar de criação de gado do Brasil. O Brasil tem 220 milhões de cabeças de gado. Esse gado, mesmo sem desmatamento, ele emite um gás que tem pouca duração na atmosfera, ele fica durante pouco tempo, mas ele é 80 vezes mais nocivo do que o carbono.
É o metano, então, professor?
É o metano, exatamente. É o metano. Então, todo esforço global, claro, tem que descarbonizar a economia global, sem dúvida alguma. Só que se você consegue reduzir as emissões de carbono, os efeitos não são imediatos, os efeitos são para algo como 30, 40, 50 anos. Enquanto que no metano, se você reduz as emissões de metano, os efeitos são imediatos. Então, se a gente quiser ter alguma chance de ficar no limite de 1,5 grau, 2 graus de elevação de temperatura até o final do século, o esforço tem que estar concentrado na redução das emissões de metano. Por isso, e como o gado bovino, né, a criação de gado bovino, ela é altamente emissora de gases de metano, é assim, os números são assim, 40% do metano que é emitido pelo planeta vem de causas naturais, lagos, enfim, mas 60% vem de causas antrópicas, basicamente vazamento na exploração de fósseis de petróleo. Isso pode ser corrigido, isso está sendo abordado no mundo todo. Lixões emitem muito metano, resíduos sólidos, né? A gestão de resíduos sólidos é uma fonte de emissão de metano, mas a mais importante fonte de emissão de metano antrópica, vinda das sociedades, é a criação de gado. Não só no Brasil, no mundo todo. E o Brasil é o quinto país emissor, maior emissor de metano. Então, o que vai acontecer é que tão logo a gente consiga essa medida civilizatória básica e difícil, mas fundamental, que é zerar o desmatamento, os olhos vão se voltar ao metano. E o problema é que isso precisa ser feito muito rapidamente, porque a gente não tem muito tempo, precisa atingir metas até 2030, porque quanto mais você atrasa a redução nas emissões de metano, mais você vai ter que reduzir as emissões no futuro. E isso vai se tornando cada vez mais difícil. E é uma coisa que não está bem equacionada.
São dois grandes desafios, então, que o senhor está dizendo. A questão que o mundo todo está preocupado com essa questão do CO2, mas tem o problema do metano e a pecuária. Agora, como é que a gente vira essa chave de maior exportador global de carnes, professor, para enfrentar esse problema? Vai ter que mudar tudo, vai ter que mudar a produção, o estilo de produção, vai ter que mudar a forma de consumo, a conscientização da população, tudo. Então, isso afeta os investidores, os investimentos globais. Agora, eu queria entender quais são os caminhos para isso. Tem caminhos para isso?
Tem caminhos para isso. Um caminho, que é o caminho mais radical, é o caminho das proteínas artificiais. O que são as proteínas artificiais? Mas esse caminho vai demorar muito. Não pode ser um caminho. Pode até ter empresas brasileiras envolvidas com isso, mas enfim, antes de falar desse. O que são as proteínas artificiais? É basicamente as carnes baseadas em plantas, são as carnes baseadas em plantas, mas aí isso é complicado, porque para que uma carne baseada em planta tenha sabor, textura, aroma de carne, você imagina a quantidade de produtos artificiais que são colocados. Então, os especialistas tendem a considerar as carnes baseadas em plantas como parte dos produtos ultraprocessados.
Uhum.
Agora, tem coisas muito mais promissoras, que são as carnes celulares. Hoje, acabei de receber uma notícia da revista norte-americana Wired, uma revista de ciências muito importante, dizendo que a FDA americana, né, que autoriza produtos, remédios, etc., está autorizando uma empresa que vai oferecer no mercado americano carne de ave baseada na cultura celular. Então você não precisa ter criação de ave, você não precisa ter toda a crueldade que envolve as criações concentracionárias de ave, consumo de antibiótico, etc., porque você faz cultura celular e a partir disso você obtém a carne. Pode vir de inseto e pode vir da fermentação de precisão, que é uma técnica milenar, mas que vai ser aperfeiçoada. Agora, o mais importante para o Brasil é que a gente tem condições de ter uma criação de gado que seja neutra e até positiva em termos de captação de carbono, como por manejo de pastagem, por redução da quantidade de animais sobre a terra e, ao mesmo tempo, um tipo de rotação de pastagem que regenere a biodiversidade. Você tem dois grandes problemas. Você tem o problema das emissões, mas você tem o problema também da erosão da biodiversidade. Então, você tem esse duplo objetivo. E há vários empresários no Brasil que estão fazendo já produção de leite com carbono neutro, certo? Tem um ex-professor da faculdade de veterinária que produz um leite chamado no carbon, sem carbono, certo? Então é tudo verificado, é um leite que não emite e que muitas vezes é positivo, que ele capta carbono e é regenerador da biodiversidade. Esse mesmo professor está fazendo experiências já com iniciativas em andamento na criação também de pequenos animais, sem a concentração desses animais de forma tão cruel como tem sido, com os animais soltos, etc.
Uhum.
E além disso, tem a questão do consumo de carne. Embora nós estejamos num país que hoje tem 15% da população passando fome, metade da população em segurança alimentar, globalmente o mundo consome muito mais carne do que é necessário para uma alimentação saudável. Então, me parece que o caminho vai ser uma pecuária regenerativa combinada com uma redução no consumo de carne e, ao mesmo tempo, um aumento no consumo de folhas, verduras, legumes, que tem vários dos nutrientes que a carne contém. Ou seja, nós vamos ter que diversificar, fazer uma diversidade, tanto na produção como na alimentação e na culinária. Nós estamos num momento que essas coisas não vão poder ser desligadas. Não dá para simplesmente dizer, não, nós vamos continuar produzindo carne porque o mundo precisa de carne. E como é que isso vai impactar a saúde humana e o meio ambiente? Isso é uma questão que o pessoal dos ministérios do meio ambiente do mundo e da saúde vão resolver. Não, não dá mais para ser assim.
É. E não tem muito tempo, quer dizer, é um processo que já está acontecendo, é isso que o senhor está dizendo, né, para a gente concluir. Vai levar um tempo essas mudanças todas, mas os caminhos alternativos já estão sendo pesquisados. Em resumo, não é só desmatamento, como agora unindo o início da nossa conversa com esse final, mas a própria atividade pecuária, né, professor, que estará cada vez mais no centro das discussões aí climáticas contemporâneas. Alternativas existem, tem compensação no caso das emissões do CO2, né? O FMI já fala em taxa também, né? Taxa metano,
exatamente.
Por exemplo, quer dizer,
taxação de metano, exatamente.
Que é um caminho também, às vezes esse caminho mais pesado disciplina mais rapidamente, né? Acelera um pouco esse processo. Tá aí, portanto, sim, para concluir.
O importante nessa história é o seguinte: não adianta a gente achar que tem uma solução simples para isso. A solução é complexa, porque envolve uma multiplicidade de atores. Agora, porque envolve objetivos diferentes, envolve dimensões da vida social, diferentes. Agora, o fator de esperança é que todo mundo está dialogando em torno disso. Quer dizer, não tem fanatismo, não tem sectarismo. Tá, essa questão está na mesa de discussão e ela vai poder ser enfrentada com base em dados científicos, com dados em uma discussão apaixonada, claro, porque é um tema fascinante, mas que estão sendo encaminhadas propostas muito interessantes, não só com relação ao desmatamento, mas também com relação a esse tema do metano. E vamos acompanhar para ver como é que isso vai evoluir.
Vamos acompanhar e vamos continuar discutindo o assunto. Professor Ricardo Abramovay, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do IEE, da USP, aqui com a gente. Muito obrigada, professor, pelas reflexões.
Obrigado, Roxane. Um abraço.